Memória do Som. Um programa de Pinheiro Nagy.
Thank you. des Kreuze nur herein.
O welche Marter, welche Pein!
Verloren ist ein Leben,
der Tod macht mich nicht mehr. Meine Mutter nahm mich, sie steht am Arm und ich erfüllt.
Die Sklaven liegen fest an, mein Hass soll ich verdammt.
Wo bin ich wohl? Wo mag ich sein? Aha, da find ich Leute, die warten, die stehen hinein. Schöne Mädchen, jung und fein, viel weißer noch als Kreide.
Felsin, schau mich, das ist der Teufelsin, schau mich.
Hab Mitleid,
verschone mich.
Es ist nur Wut, Freunde mir dann wieder noch, sonst erwischen sie uns noch. Freunde mir dann wieder noch, sonst erwischen sie uns noch.
Stille, 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 ich kann's besser.
A abertura e dois excertos das cenas 6 e 10 do primeiro ato da ópera A Flauta Mágica de Mozart. Foram intérpretes Gundula Janowitz em Pamina, Walter Berry em Papageno, Gerhard Unger em Monostatos, coro e orquestra Filarmonia sob a direção de Otto Klemperer em gravação de 1964. O ouvinte que, porventura, não tenha sintonizado a Antena 2 no primeiro programa desta Memória do Som, memórias que a guitarra traz, perguntará: afinal, o que tem a ver Mozart e a flauta mágica com a guitarra? Tem muito. Na realidade, nada existe por si só. Tudo tem a ver com tudo. A questão é compreender a relação entre uns e outros, ou seja, a harmonia universal. Ao terminarmos o programa da semana passada, deixámos em suspenso um pequeno enigma sobre a sonata clássica do compositor mexicano Manuel Ponce, escrita em homenagem a Fernando Sor, figura proeminente da história da guitarra. E a questão era o porquê da sonata clássica ser dedicada a Sor, contemporâneo de Schubert, a quem Ponce prestou homenagem com a sua sonata romântica. Nesse programa ficámos a saber que Fernando Sor deixa a Espanha em 1813, após a invasão francesa, passando a residir em Paris e Londres com alguma alternância. A sólida formação musical adquirida na Escolânia da Abadia de Montserrat aproxima-o de Mozart e Haydn, mestres venerados e estudados pela generalidade dos músicos do Romantismo. A influência destes na obra de Sor é bem clara, particularmente na maioria dos primeiros opus, nos quais os temas com variações, tão característicos da época, são explorados na guitarra com hábeis e inovadores resultados. Na Paris do primeiro quarto do século XIX, as óperas de Mozart mais representadas eram Don Giovanni e Le Nozze di Figaro. Sor, no entanto, tem certa predileção pela flauta mágica menos famosa e popular, que lhe proporcionará a fonte inspiradora para os 6 Airs Arrangés pour Guitare, Opus 19, que constitui um dos poucos exemplos de transcrições suas e, em especial, para a sua obra mais famosa, The Favorite Air, O Cara Harmonia, from Mozart's opera Il Flauto Magico, arranged with an introduction and variations for the guitar, as performed by the author at the nobility's concerts dedicated to his brother, segundo reza o frontispício da primeira publicação de Londres de 1821 e aqui estreada pelo autor apenas 2 anos após a primeira representação da flauta mágica em Londres. Conhecida vulgarmente por Variações sobre um tema de Mozart ou Variações sobre um tema de A Flauta Mágica, Opus 9, não será provavelmente a melhor, mas é, sem dúvida, a mais conhecida de quantas compôs. Porém, parece estranho Sor ter inventado o título da Favorite Air, O Cara Harmonia, ou seja, a área favorita, O Cara Harmonia, para identificar um tema de Mozart numa ópera cantada em alemão. A resposta pode estar na hipótese, mais do que provável, de Sor ter aderido, como Mozart, à maçonaria. A flauta mágica, ópera claramente alusiva ao ritmo maçónico da iniciação e purificação para alcançar a harmonia plena, estaria assim assumida como símbolo do mestre Mozart. E por que pertenceria Sor à maçonaria? Em jovem foi oficial do exército espanhol. Sabe-se que numerosos oficiais deste exército, simpatizantes dos ideais liberais da doutrina da Revolução Francesa, tinham aderido à maçonaria. A afinidade de Sor com estas ideias e a convivência com artistas franceses criam-lhe antagonismos durante a restauração do trono de Fernando VII, tendo de abandonar a sua Espanha natal para nunca mais regressar. Sob o Templo do Sol, o final da Flauta Mágica proclama o triunfo da luz sobre as trevas, o triunfo da beleza e da inteligência. Em suma, da harmonia universal. Na cena 6 do primeiro ato, Pamina e Papageno dizem: cantemos a felicidade do amor, vivamos somente para o amor. Em certo momento da cena 10, Papageno faz soar o seu carrilhão para afastar o moro Monostatus e seus escravos, que, enlevados pela sonoridade harmoniosa, começam a dançar cantando: como é belo o seu som, como soa lindamente, jamais tinha ouvido e visto nada semelhante. É a este tema que Sor atribui o título O Cara Harmonia. A cena seguinte teria contribuído também para a sua escolha quando Pamina e Papageno cantam: Se todo o bom homem tivesse um carrilhão assim, facilmente poderia afastar todos os inimigos e viveria tranquilo em harmonia com todos. Só a harmonia da amizade suaviza todas as penas e sem esta relação não há felicidade na Terra. Na abertura da ópera, o motivo de três notas na fanfarra que interrompe o Allegro revela um significado maçónico em torno do simbolismo do número 3 e do triângulo, denominado Delta Luminoso pela franco-maçonaria. Sor segue um caminho semelhante na introdução ao seu Opus 9, com três acordes iniciais e outros três no final. Ouçamos então o tema das cenas 6 e 10 do primeiro ato, particularmente este último, seguido da interpretação que Andrés Segovia faz da obra de Sor na gravação histórica de 1927.
Mädchen jung und fein, viel weißer noch als Kreide.
Das ist der Teufelssinn, schön ich. Das ist der Teufelssinn, schön ich. Hab Mitleid, verschone mich.
Thank you.
Em contraponto a esta interpretação moderna, incluída no primeiro disco gravado por Andrés Segovia em 1927, vamos ouvir Nigel North na mesma obra, executada numa guitarra Panormo de 1828, pertencente à coleção de instrumentos históricos do Museu Finch Cox, em gravação efetuada em 1984.
Thank you.
Nigel North interpretou de Fernando Osor, introdução, tema e variações sobre O Cara Harmonia, Opus 9 de A Flauta Mágica, numa guitarra Panormo de 1828, semelhante à usada por Sor. Embora este considerasse René Lacote o melhor luthier da época, Sor tocava em instrumentos dos dois luthiers, o que é perfeitamente normal. Do confronto destas duas interpretações, podemos compreender as razões de alguma contestação a interpretações de Segovia, por vezes reconhecidas por uma concepção de cunho muito pessoal e uma certa arbitrariedade, pecadilhos de juventude nem sempre redimidos. A este respeito, Domingo Prat, seu contemporâneo, que no programa anterior o colmava de elogios, diz-nos a certa altura: também deploramos a falta de seriedade artística de Segovia na sua execução em disco. Além de faltar neste a introdução, há variações que não se repetem e isto deixa uma mancha na aura do Segovia músico. Mas se a memória não nos prega uma partida, a questão era saber se Sor é um músico clássico ou romântico. A partir de 1800, a guitarra vive um extraordinário momento histórico com músicos como Dionísio Aguado ou Mauro Giuliani, além do citado Fernando Sor e outros, que com um conjunto de obras de qualidade musical e de grande dificuldade técnica, devolvem ao instrumento o seu caráter virtuosístico. O gosto da época, tão dependente da música teatral, especialmente da italiana, apreciava sobremaneira a variedade de timbres, a ampliação de tessituras e aumento de volume, a fim de se adaptar ao mundo da ópera e das canções da moda. O piano é o instrumento preferido nos salões de concerto da sociedade de então, personificado em músicos como Beethoven, Clementi, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, mas, curiosamente, também o é a guitarra, pelas suas características sedutoras, sobretudo nas mãos de tão talentosos artistas como os atrás citados, criando ambientes a que a memória nos levará mais tarde. As duas obras de Sor, que vamos ouvir a seguir, pertencem a diferentes períodos da sua vida. O Andante Espressivo, Opus 11, composto ainda em Espanha, antes de 1813, e a Sétima Fantasia e Variações Brilhantes, Opus 30, publicada em Paris em 1828. Esta última, dedicada ao seu amigo e colega Dionísio Aguado, provoca a seguinte reação do conceituado crítico e musicólogo François-Joseph Fétis, fundador da célebre La Revue Musicale, quando ouviu Sor nessa altura: só temos elogios a dar-lhe pela execução verdadeiramente maravilhosa da peça que ouvimos. Acompanhamos, pois, a evolução de Sor rumo ao romantismo. Thank you.
Thank you.
De Fernando Sor, ouvimos o Andante Espressivo, Opus 11, na interpretação de José Miguel Moreno, gravada em guitarra romântica em 1994, cópia de Petit Jean Lenné, 1800, Paris, e a Sétima Fantasia e Variações Brilhantes, Opus 30, na interpretação de David Starobin em guitarra romântica, cópia de Johann Stauffer, 1829, Viena, gravação de 1992. E como o nosso tempo se esgota, a sonata clássica de Ponce terá de ficar para a próxima semana. A memória é um mistério que nos leva pelos caminhos mais inesperados. A memória é um mistério porque a vida é um mistério em que tudo pode acontecer sem ter necessariamente de ser explicado. Regressamos ao início do programa de hoje para completar o círculo em que, inadvertidamente, todos nos movimentamos. Tenham uma boa noite. Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy.